Para os profissionais de educação de Natividade, em Assembleia Geral realizada na última segunda-feira, definiram entrar em greve a partir desta quinta-feira, hoje. E para falar sobre esse assunto e para traçar, na verdade, um balanço desse primeiro dia de movimento, nós estamos recebendo aqui o Elisir Maquioc, que representa o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade, e os demais profissionais que estão conosco também, que com certeza vão conversar conosco também. Deixa eu começar com o Elisir. Elisir, bom dia, meu querido.
Bom dia, Wanderson.
Elisir, os professores e profissionais da educação, de uma forma geral, eles deliberaram, então, nessa Assembleia, entrar em greve mesmo?
Isso, Wanderson. Isso, porque... O sindicato até apresentou uma proposta alternativa por conta da... Depois da primeira assembleia, que essa na verdade foi a segunda, depois da primeira assembleia e dos três dias de paralisação, que viraram dois porque o sábado deixou de ser letivo, o prefeito compareceu a uma reunião dos professores, fizemos uma conversa, todo mundo junto, aí sem aquela intermediação, né? Prefeito e professores e sindicato, comissão, todo mundo lá. Uhum. E reiterou a questão da possibilidade de um estudo através de uma comissão de sindicato, de representantes, de governo, para apontar recurso e viabilidade da concessão do reajuste. Né? Então, com isto, o sindicato fez uma proposta alternativa e a gente convencionou um prazo de 10 dias para essa comissão trabalhar, tem que ser tudo voando hoje, nós estamos muito atrasados, reajuste em janeiro. Então, feito isso, o sindicato fez uma proposta alternativa de estado de greve, que é um estado onde a categoria se coloca numa posição que pode entrar em greve a qualquer momento se o impasse não for resolvido.
Mas não significa a paralisação de uma forma geral.
Essa proposta foi derrotada na Assembleia, aí a Assembleia, eu repito, é soberano, vota dos professores, democracia plena, né, de fato mesmo. Então, essa proposta do sindicato foi derrotada e a proposta de ser mantida a greve, dessa vez por tempo indeterminado. Aí, obviamente, que a categoria decidiu isso para pressionar o governo em prol de uma solução para o impasse. Né?
Elisir, criou-se então, ou ficou convencionado, se criar uma comissão para encontrar ou apontar gorduras a serem queimadas na administração pública e essa, entre aspas, gordura ser destinada em recursos, né, destinado ao reajuste dos profissionais. Essa comissão já foi criada?
Ela está criada, sim. Da nossa parte, os representantes dos sindicatos, eu sou eu e Cida.
Sim.
Né? O representante dos servidores professores é o Wagner, que está aqui, e o Natanael, o Tuca. Né? Então, da nossa parte está. O Wander tem trabalhado muito em cima dos números. Falei com ele pelo telefone ontem. Tá para me passar ainda mais alguns números de conta que ele tem, do que é possível cortar e conceder. Cortar e repassar para o reajuste, né, ou enquadramento, seja lá o que for. Então, ele tem trabalhado muito também. Aí falta agora uma primeira reunião formal dessa comissão, que aí é ligar para ele, ligar para a Secretaria de Administração ou Fazenda, e a gente operacionalizar essa primeira reunião. O prazo esse prazo de 10 dias começa, na verdade, por convenção também, contar hoje. Então, a gente consegue se reunir hoje? Ou vai ser amanhã,
passa a contar a partir da reunião.
Isso. Não, passa a contar a partir de hoje.
Hoje já.
Passa a contar a partir de hoje. Uhum. Se não tiver reunião hoje, já perdemos um dia de trabalho dos 10.
Ou seja, até o dia 15, isso deve estar, tem que estar mais ou menos alinhavado.
O que eu defendo é que nessa altura do campeonato, por exemplo, nessa hora não tem sábado nem domingo. Ah, tem que trabalhar domingo, Então é direto.
Entendo. Agora, Elisir, o sindicato, a categoria, de uma forma geral, vê onde sobrar recurso para dar esse reajuste? Tem onde cortar?
Tem. E essa é a saída. Cortes não são fáceis para ninguém. Né? O debate na Assembleia é muito por conta de... O sindicato tem que fazer isso, o representante de professores tem que fazer isso. Isso é uma missão do governo? Mas é o canal de negociação também que está aberto. Então, e como a gente vê a viabilidade do corte, que dá para enxugar, então, como é o único caminho a ser seguido, a gente está trabalhando nisso.
Do seu ponto de vista, Darias, esses cortes seriam principalmente que setores?
Na minha opinião, o maior corte ainda é, apesar do prefeito ter apresentado nessa reunião, e aí tem aquela conversa de rua, aqueles boatos, né? Tem mais cargo de confiança que antes, tem muito ainda. Não tem mais que antes, o prefeito apresentou lá os números e óbvio que esses números são reais, porque a folha de pagamento, qualquer vereador pode ter acesso, o sindicato pode ter acesso, então se apresentar um número de pessoas menor do que o que está na folha, está apresentando uma mentira, e obviamente o prefeito não fez isso.
Uhum.
Ele apresentou um número de 251, é isso, meninos? 251 cargos de confiança, e ainda é muito. Ainda é muito em função de uma crise econômica absurda instalada no país e, obviamente, os municípios mais pobres são os que mais sofrem, o nosso é muito pobre. Então, vai ter que reduzir. A saída está nós temos dois problemas, Anderson. Um problema é falta de recurso financeiro. Não sei se eu cheguei a mencionar aqui da outra vez, mas é importante que os ouvintes saibam. O prefeito tem apresentado os números da redução, mas ele faz uma redução comparativa de um semestre com outro. Eu acho que confunde um pouco. Tem um relatório no site do Tribunal de Contas, também está no pequeno portal de transparência da prefeitura, relatório das receitas correntes líquidas do município. São os impostos, ICMS, FPM, uhum. IPVA, ITBI, IPTU, etc, etc. Todos os impostos estão lá. Esse relatório do ano passado, do 2014 cheio, ele é de 59 milhões, quase 60 milhões. Ele de 2015 cheio, no ano, tá? Ele de 2015, ele é de 52 milhões, 53 milhões.
Certo.
Uma queda de quase 7 milhões na receita corrente líquida uhum. do município. A folha de pagamento é 2 milhões, um exemplo, arredondando aqui. Então, caiu o equivalente ao município pagar 3 folhas de pagamento bruta. Isso é desesperador, não é assustador, não, é desesperador.
Uhum. Nesse
cenário, só para concluir,
mano,
nesse cenário de crise, não há outra alternativa que senão cortar despesas e cortar drasticamente, infelizmente. Aí, se a crise passar, contrata de novo.
Perfeito, mas no momento agora...
No momento agora é absolutamente
impossível. Você acha que a única saída é essa?
É essa.
Até porque não se faz milagre, dinheiro não se fabrica no fundo de quintal,
não,
né?
Não nasce em árvore, não somos casa da moeda, não podemos fabricar dinheiro. Dinheiro a gente reserva fazendo economia, não tem outra alternativa.
Ô Elezira, em que linha de trabalho vai se dar essa comissão?
Eu creio que o governo vai trazer a proposta. Ó, tem muita hora extra aqui, tem que enxugar. Ah, tem adicional disso aqui, adicional daquele outro ali. O sindicato conhece os detalhes minuciosos. Tem um levantamento de servidor a servidor de cada adicional, de cada hora extra, de cada isso, cada aquilo. Então o governo vai trazer essa proposta e nós vamos levar a proposta do corte de comissionados.
Uhum. Veja bem, entendam bem. Desculpe, eu sou leigo no assunto. Cortar hora extra e adicional, não seria tirar do servidor para dar para o próprio servidor, né? Trocar, tirar o problema de um lugar e colocar no outro? Eu acho que não resolve o caso. Bem.
O que nós achamos na folha de pagamento, Vandes, era uma hora extra, sim. A pessoa não fazia. Isso hoje está muito reduzido.
Uhum.
Pode ter um caso ou outro que significa uma economia pequena. O que tinha era uma hora extra como intera de salário para A ou para B.
Uhum.
Era uma hora extra de intera. Essa hora extra, o sindicato nem pode defender ela, porque ela é uma hora extra ilegal também.
Entendo.
Nós defendemos o reajuste de salário. Ora, bora, se o cara ganha R$200 de hora extra e ganha errado, ele tem que ganhar R$200 de reajuste, porque uhum. o reajuste é o correto. E o reajuste é para todo mundo, não é para A ou para B ou para C.
Vocês defendem, então, um tratamento igualitário para todos, né?
Exatamente. E legal, na forma da lei. Porque quando vem o outro, é ilegal para mim, o outro prefeito ou um outro secretário chega e corta, o secretário está certo quando corta uma determinada coisa que está sendo paga ilegal.
Elezir, o governo não estaria agindo de tirar a responsabilidade das costas dele, jogando para cima de vocês? O Arê, não tem jeito, não dou nada. Está aqui o problema na mão de vocês, encontrem a solução para isso.
Pode,
não, não
pode.
É uma batata quente que o governo joga na mão do sindicato da categoria, não? Vocês vão chegar no final das contas, realmente não tem jeito. E aí?
Pode até ser, Vandson, pode até ser. Mas no cenário desesperador que eu estou te falando, nós não podemos fugir a essa responsabilidade sob pena de não ter nenhum caminho a ser seguido.
É tipo
e
assim,
aí,
a única saída que está sendo vista no
único
não,
caminho
talvez
é
não
esse.
Fosse a solução ideal.
Exatamente, uhum. entendeu? Mas como o único caminho é esse, e nós, antes, a nossa entidade sindical, a gente vem num trabalho lá, que nós já falamos aqui da outra vez, lá de 96, 97, numa luta por revisão salarial, que a gente também não tem medo dessas questões. Que é uma questão mais política de quem que é. Eu acho que isso é uma divisão de responsabilidade uhum. e eu acho que a democracia hoje está apontando para isso. Eu cito um exemplo assim, quando a gente fala de um orçamento participativo, né, vai todo mundo para lá dividir a responsabilidade de dividir um bolo pequeno uhum. de um orçamento. Aí isso aí está sendo como divisão de responsabilidades e o sindicato está encarando dessa forma. Cada um vai ver como quer
Sim,
ver.
Claro.
O sindicato está vendo como divisão de responsabilidade, não está com medo de fazer esses apontamentos uhum. e vão fazer.
Vocês já estão trabalhando em cima disso já, né?
Estão trabalhando em cima
disso. E o sindicato acha que se cortar tem como dar reajuste?
Achamos. Achamos plenamente.
Bem, esta é a situação dos profissionais da educação com os quais eu vou conversar daqui a pouquinho. Mas os outros servidores, eles também deliberaram, a partir de amanhã, paralisar também as suas atividades, ou seja, entrar em greve.
Isto. A deliberação, o encaminhamento do sindicato também foi o mesmo, porque o prefeito também compareceu na Assembleia dos Servidores, fez a mesma apresentação, a proposta acaba sendo a mesma, não tem, até porque não há outra. Então, o encaminhamento do sindicato foi pelo estado de greve também, mas os presentes na Assembleia também decidiram por iniciar uma greve depois de 48 horas transcorrido o prazo legal da comunicação.
Os demais servidores passa a partir de amanhã, não é?
Passa a partir de amanhã também. Alguns setores mais inflamados, outros menos, e aí passa a ser papel dos setores mais inflamados convencer os demais, papel do sindicato divulgar o movimento, e aí o pior é a gente ter que jogar em todas as posições, tem que divulgar o movimento, sensibilizar para que realmente o movimento tenha seu resultado, e temos também que trabalhar nessa questão técnica que é da comissão, que ela agora tem um compromisso de apresentar um resultado aí. Sim. No prazo máximo de 10 dias.
Perfeito. Alguns órgãos emergenciais têm que funcionar naquela reserva legal de 30%, não é?
Tem. São setores essenciais que têm que funcionar. A gente vai divulgar um documento nesse sentido. Vamos a esses setores conversar pessoalmente com esses servidores. Uhum. Esses serviços públicos essenciais, por lei, por decisão do Supremo, têm que ser mantidos e aí lei é para ser respeitada.
Perfeito. Deixa eu conversar com a professora Paula, que está aqui com a gente. Professora, vamos fazer um balanço do movimento que recomeçou nesta quinta-feira. Que, na verdade, semana passada, quinta, sexta e sábado, foi uma paralisação por tempo determinado. Agora é um pouquinho diferente. Vocês estão em greve, propriamente dito, não é isso?
Exatamente. Bom dia, Wanderson.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Natividade. Bom dia, meus colegas professores que estão ali no sindicato. Bom dia às demais categorias de servidores que acredito que nesse momento estamos todos em prol de um único objetivo. Olha, Wanderson, eu queria dizer com muita alegria que a nossa adesão em relação à paralisação por tempo determinado aumentou consideravelmente. Hoje nós temos escolas em que 100% dos professores estão no sindicato nesse momento e eu acredito que esse movimento tende a crescer ainda a partir de amanhã, junto com os demais servidores. Mas a nossa adesão teve um aumento significativo.
Perfeito. E hoje, qual é a adesão?
Hoje
nesse primeiro dia de greve.
Exatamente. Nós não estamos mais em paralisação, nós estamos em greve. Que eu saiba de notícia, em todas as escolas, os professores efetivos não gratificados aderiram.
Perfeito. Então, pode ser até que as escolas estejam abertas e funcionando.
E funcionando.
Mas aula não.
Não, aula não. Inclusive, eu queria dizer, Wanderson, que esse cenário que a população está vendo hoje, ligando para a sua rádio, questionando a presença ou não do professor na escola, é esse cenário que nós estamos brigando por ele. Não é só por 11,36%. É o descaso e a irresponsabilidade que eles têm para com a educação do município. Porque os professores fizeram o papel correto. Foi decidido em assembleia por uma greve, a greve foi noticiada em redes assim, informais, Facebook, sim, WhatsApp, e a moto também passou, ontem circulou o dia inteiro, comunicando que os professores estariam paralisados. Em contrapartida, a Secretaria de Educação, julgando-se autossuficiente para nos substituir, comunicou aos pais que as escolas estariam abertas, como de fato o portão possivelmente está aberto. Mas com que profissional trabalhando? Para a mãe tirar a criança de casa, colocar a roupinha nela, colocar o material da criança na mochila e levar para a escola, porque a secretaria disse que a escola ia funcionar e chegar lá não tem professor. Não vejo escola sem professor. Não reconheço uma educação que considera uma escola aberta como dia letivo. Porque nós estudamos demais para estarmos onde nós estamos hoje, nós temos um compromisso com a educação, nós temos um compromisso com a criança, e eles não tiveram, infelizmente. Falaram que a escola ia funcionar, e as crianças não estão ficando na escola porque não tem profissional para atender essa demanda.
Professora Paula, eu sinto que está tendo uma certa divergência entre a classe e a secretaria. Eu acho que não tá, a língua não está sendo falada mesmo, não,
né? Braço, Vandes.
Uma queda de braço.
É uma queda de braço. Uhum. A verdade é essa. A gente faz um trabalho com os professores.
Os interesses são diferentes.
São interesses diferentes. Entendo. Porque a secretaria não propôs um acordo à classe, um acordo intermediário entre esse que o Eliezer apontou agora. O que a secretaria está fazendo desde o começo da nossa paralisação é medir força. Vamos ver quem tem mais profissionais. Se somos nós contra a greve ou se são vocês. Então, eu acho isso lamentável, lamentável medir força com o servidor. Não acho que seja por aí. Não acho que o diálogo com a população seja eficiente para voltar a população contra nós, porque os pais estão vendo que a falta de compromisso é muito grande.
Uma mãe acabou de ligar agora perguntando o seguinte: as crianças que porventura não comparecerem às escolas levarão falta?
Não, inclusive os dias letivos que faltarem devido à nossa greve, eles serão compensados.
Vocês compensarão isso adiante?
Nós compensaremos, sim. Inclusive esse ano letivo é um ano mais fácil de ser negociado, porque é ano de Olimpíada, nós temos um recesso maior. Uhum. No mês de agosto, eu acredito que nós não teremos problema nenhum em compensar essas crianças pela perda das aulas delas.
Tá. Professora Paula, o sindicato diz que está organizando uma comissão junto com a prefeitura, junto com vocês, profissionais da educação, para tentar apontar soluções e saídas para esse impasse. Isso tem 10 dias para acontecer. Ao final, hipoteticamente, a comissão chegue à conclusão de que realmente não tem jeito. Não tem jeito, não encontramos saída, não encontramos solução. E aí, como é que fica?
Olha, Wanderson, nós quando aderimos à greve, nós sabíamos de todos os riscos que nós poderíamos correr. Nós poderemos ter uma greve extensa e poderemos ter que voltar para a sala de aula e não é problema nenhum para a gente. A partir do momento que o nosso objetivo não for alcançado, eu acho que já valeu a pena o fato deles saberem que quando não está de acordo com a nossa categoria, nós vamos fazer o que for preciso, pelo tempo que for preciso, para a gente poder, pelo menos, mostrar para os nossos gestores, para os donos da nossa verba, para os donos do sistema, que o professor tem o direito de fazer aquilo que ele pensa ser correto. Que, no nosso caso, nós pensamos que a greve seria o mais conveniente no momento de crise.
Então, neste momento, o movimento é por tempo indeterminado.
Por tempo indeterminado.
Vai durar o tempo que persistiu
no
impasse.
Considerando o prazo razoável que o Eliezer disse, né? Dentro de 10 dias, nós já teremos alguns números, alguns apontamentos.
Você acredita, Paula, que ao final desses 10 dias, pelo menos alguma coisa apareça?
Acredito.
Você acredita,
acredito,
né?
Acredito. Acredito, porque esse recurso da educação. Nós temos infinitos recursos também, não é? Infinitos não, desculpa, né? Nós temos outros recursos, além do Fundeb, outros recursos que vêm para a educação, que podem ser convertidos em pagamento de pessoal. Todos esses números a gente vai ter que levantar e apontar, além dos cortes necessários.
Pois não, Elisa?
Só para complementar, mas uma coisa que a gente fala muito, reajuste, eu falei na Assembleia que todos os anos parece que aponta para que janeiro, fevereiro e março seja uma guerra sangrenta entre sindicato, governo e professores para conseguir um reajuste. Então, nós estamos discutindo também junto o plano de cargos, carreiras e salários dos professores.
Certo.
Porque o plano de, qual a vantagem do plano de cargos, carreiras e salários? É que ele aponta a melhoria do salário do professor a médio e longo prazo. O reajuste é para agora, porque a inflação corroeu o salário e ela está aí. Nós estamos comprando menos no supermercado agora. Então, o reajuste é para agora, o plano de carreira é para o futuro. Então, no bolo dessa discussão, também está para ser, tá na mesa e está praticamente pronto. O sindicato também tem a educação tem uma proposta pronta, o sindicato tem uma proposta pronta. E essa planilha salarial, o enquadramento do professor em 2017, 2018, 2019, 2020, eleva o salário do professor com o seguinte argumento. O piso mínimo nacional, que nós estamos brigando por ele agora, ele é para ser pago ao professor em início de carreira. E nós temos professores de 30 anos praticamente recebendo salário de professor em início de carreira. Isso é porque o plano de carreira não funciona. E nós queremos botar o plano de carreira novo, organizado, para funcionar. Então, o plano de carreira também faz parte desse pacote como uma medida que trará soluções no futuro. Vai melhorar o salário do professor devidamente planejado ao longo do tempo.
Tá certo. Professor Wagner, deseja falar uma coisinha, por favor? Faz uma troca de local aqui, por favor. A pergunta que eu faço ao senhor, inclusive uma mãe que ligou agora há pouco, como é que eu faço? A Secretaria de Educação fala que eu posso mandar o meu filho para a escola. O movimento diz que não tem aula porque não tem professor. Qual a orientação que vocês dão para o pai de aluno, para a mãe que está aí e está perdido nesse tiroteio todo?
Bom dia a todos. O momento, essa questão desse impasse, o que tem acontecido é o seguinte: a secretaria deveria ter feito o levantamento prévio antes de ter anunciado a aula normal, pois sabia que grande parte dos professores efetivos e que estão participando da greve são, de fato, professores que estavam dentro da sala de aula.
Sim.
Então, esse é um problema para a Secretaria de Educação resolver, pois foi ela mesma que criou.
Tá, mas se você pudesse dar um conselho, dar uma orientação à mãe, eu mando o meu filho ou deixo ele em casa?
Eu sugiro que vocês procurem os diretores das escolas para poder saber se realmente há o profissional para dar aula para os seus filhos e assim tomar uma decisão da tomada, se vá levar o aluno para a escola ou se deixa o aluno em casa. Nós, como professores, orientadores, lógico, queremos as crianças na escola, mas no momento, por motivo da greve, realmente tem essa grande falta dos profissionais, então eu peço aos pais que estejam indo nas escolas, procurem saber quais professores estão em greve, para assim saber se os alunos poderão chegar à escola e ter aula efetivamente ou não, para que possa resolver esse problema.
O ideal, então, seria o pai do aluno, a mãe do aluno ir até a unidade, dar uma investigada por conta própria, saber se está ou não, para ir tomar uma decisão.
Exatamente, procurar maiores informações na unidade de ensino.
Perfeito. Pois não, Paula, pode falar.
Eu só quero complementar a fala do Wagner, dizendo que essa responsabilidade não é do professor que está em greve. Como o Wagner mesmo disse, o problema foi criado pela Secretaria de Educação e que os pais que foram comunicados sobre essa aula normal que procurem o secretário de Educação e procurem o prefeito.
Paulo, você tem noção de se alguma escola está funcionando normalmente mesmo?
Não, normalmente nenhuma escola funciona normalmente. Nenhuma. Isso eu posso te afirmar.
Você acredita em adesão dos seus colegas acima o quê? De 50%, 60%?
Superior.
É possível mensurar isso?
É possível porque nós estamos colhendo assinaturas, né? Além das pessoas que já estão compareceram já no sindicato, no primeiro turno, os professores que trabalham no primeiro turno, e nós estamos com adesão superior a 60%. Nas escolas, os profissionais que estão lá são aqueles que são comissionados, né? Diretor, diretor adjunto, e etc. O professor regente não está...
Transporte, como é que está a questão do transporte?
Paralisado.
Está paralisado também.
Com os motoristas, a partir de amanhã.
A partir de amanhã, os motoristas estão parando as atividades.
Com a decisão da Assembleia, os motoristas também, acompanhando a outra categoria, parariam amanhã, param amanhã.
Então, quer dizer, não vai ter nem o transporte, né?
Prejudica o transporte também.
Perfeito. Bem, nós estamos conversando então com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade e também com a comissão que deflagrou, na verdade, essa greve por tempo indeterminado. Elezir, o sindicato vai começar a fazer esse movimento também nas outras secretarias? Vai começar a se reunir com o pessoal? Como é que vai ser essa mobilização?
Vamos começar a dividir classe por classe, né? Por exemplo, assistentes administrativos, motorista do transporte da educação, motoristas da saúde, operadores de máquina. Aliás, os professores já estão reunidos no sindicato, né? Se reúnem no sindicato, trocam ideias, avaliam o movimento. Nós convidamos também todos os demais profissionais a fazer isso. O sindicato tem espaço ali, né, nos fundos do sindicato ali, a gente bota tenda, bota cadeira, podemos nos reunir ali. Estamos à disposição para nos reunir no setor. Se qualquer, os operadores de máquinas, ligar para o sindicato agora e falar que tem uma reunião lá no setor deles, 4 horas da tarde, para a gente discutir a questão da greve, da paralisação, estaremos lá, estaremos discutindo. Discutir com o prefeito é o intermédio. É o intermédio que o sindicato tem que fazer e estamos à disposição para fazer isso.
Eu acho que, pelo menos que eu me lembre, é o primeiro grande movimento de greve na Prefeitura de Natividade, desde que você assumiu o sindicato, já há muitos anos atrás, não é?
Acho que eu falei, não sei se eu falei isso na Assembleia ou se eu falei aqui da vez passada, acho que foi na Assembleia. que o sindicato, nesse movimento dele, e que vem conseguindo 8%, 9%, e um plano de carreira mais ou menos, ao longo dessa história que nós contamos aqui da outra vez, isso foi um trabalho de diretoria, um trabalho de discurso, um trabalho até de desgaste político, mas da diretoria do sindicato. A categoria estava meio aquém desse movimento. A quanto que o sindicato vai conseguir para nós? Agora caiu a ficha da categoria, beleza, é nós é que temos que conseguir para nós mesmo. Uhum. Isso só vem a fortalecer e muito o trabalho que a diretoria do sindicato vem fazendo há anos. Agora...
Ou seja, os servidores ficavam aguardando o sindicato dar o pontapé inicial. Isso. Como agora a situação foi uma situação talvez um pouco atípica, né? Uma situação de crise. E acredito que o sindicato tem esgotado, antes de chegar aí, se esgotou todos os canais de negociação, né?
É, isso. E eu acho que é uma questão de evolução também. As redes sociais, a internet, todo mundo ficou mais esclarecido com relação a, tipo assim, eu posso lutar pelos meus direitos também. Entendo. O sindicato é o organizador desse processo de luta. Mas
O representante legal.
É o representante legal.
Mas sem a anuência do servidor...
Até porque a greve ela tem que ser decidida em Assembleia Geral. Então eu convoco uma Assembleia Geral. Só instalar a diretoria do sindicato não é uma Assembleia Geral dos servidores. Então... Quem decide, quem manda, na democracia, quem manda é todo mundo. Então, e a classe é que manda. E aí caiu essa ficha agora da categoria para isso.
Eliezer, o serviço público em natividade, não temos como negar, está muito ruim. Está bem ruim. Você acha que com essa paralisação a coisa não vai degringolar, o caos não vai tomar conta, não?
É, eu acho, Vandes, que compete ao governo... Né, tomar as rédeas da situação. Tá ruim por quê? Tem greve por quê? Vamos resolver problemas. É preciso. Eu falei isso há muito tempo. Eu acho que o prefeito Chico, ele ganhou a eleição. Nós trabalhamos incansavelmente essa eleição. Nós caçamos um prefeito para que ele chegasse no poder. Para encaminhar soluções para esse tipo de problema. A gente tem clareza que as soluções não são mágicas. Não estala o dedo.
O governo tem aceitado dialogar, não tem?
Tem. O que tem dificultado o diálogo é, obviamente, a crise financeira. O diálogo com, né? Agora, com relação aos demais problemas da prestação do serviço como um todo, isso tem que ser considerado o que você colocou, porque... Se eu estou falando de uma queda de 7 milhões, em 2012 para 2013 teve um acréscimo na receita corrente líquida de 10 milhões. E a população não sentiu isso. Os serviços públicos estavam ruins do mesmo jeito. Estava pior que hoje, diga-se de passar. Tinha problema com a Veloz, a cidade estava suja. E o professor e os professores chiando que estavam ganhando mal, a outra classe também. Então, o problema não é ter ou não ter dinheiro. O problema é ter ou não ter gestão.
Tá certo. Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Paula, professores, muito obrigado pela visita.
Eu agradeço a oportunidade.
Vamos. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição, né? Então, a greve também continua por tempo indeterminado.